É a volta do cipó de Aroeira no lombo de quem mandou lá.
É a volta do cipó de Aroeira no lombo de quem mandou lá.
Por mais longe, quem tem fé vai me esperar.
A partir de agora, na UEL FM, Aroeira. O dia a dia da luta sindical. Apresentação Elza Caldeira.
É a volta do cipó de Aroeira no lombo de quem mandou tá.
É a volta do cipó de Aroeira no lombo de quem mandou tá.
É a volta do cipó de Aroeira no lombo de quem mandou tá.
No ar, mais uma edição do programa Aroeira.
É a volta do cipó de Aroeira no lombo de quem mandou tá.
É a volta do cipó de Aroeira no lombo de quem mandou.
Olá pessoal, estou chegando aqui para trazer mais uma edição do Aroeira para você. Eu sou a jornalista Elza Caldeira e vou trazer notícias fresquinhas sobre a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras de Londrina e região.
E aqui já vem vindo que esse mundo vai virar.
Registrando aqui a saudação para lá de especial para o nosso querido técnico de som, Ricardo Lima.
Tudo sentado, mandando.
Saudando também a você, querido e querido ouvinte, muito obrigada pela sua audiência. E essa é a edição de número 265 do Aroeira. Você já sabe, né? O Aroeira informativo radiofônico do coletivo de sindicatos de Londrina e região, que é composto pelos seguintes sindicatos: a SUEL, APP Sindicato, Sindi Saúde, Sindi Proa Duel, Sindicato dos Metalúrgicos, Sindi Veste, Sindi Shopping, Sindi Serve Londrina e Sindi Serve de Ibiporã e o Sindicato dos Bancários. E vamos aos destaques desta edição.
É a volta do cipó de Aroeira no lombo de quem mandou.
A SUEL comemora a decisão da Justiça que reconhece efeito retroativo para promoções e progressões dos técnicos administrativos da UEL.
Uma conta pra junto a gente cobrar.
Sindicalistas afirmam que não houve motivos para comemorar no Dia do Servidor Público. Governo do Estado anuncia o fechamento de novas escolas da EJA. Em entrevista, um aluno afirma que medida destrói os sonhos das pessoas. Tudo isso agora, aqui no Aroeira.
Programa Aroeira, informativo radiofônico da ASUEL e do Sindipro Aduel. Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
E vamos às notícias. Na última segunda-feira, dia 28, foi o dia do servidor e da servidora pública. E eu pergunto, os servidores do Paraná, principalmente os professores, os agentes de apoio das universidades, profissionais da saúde e tantos outros trabalhadores, têm alguma coisa para comemorar? Eu acho que não. Imagina uma categoria que trabalha muito e que há quase 7 anos não recebe reposição salarial. Vejam bem, não é reajuste, gente, é reposição. Sem falar das retiradas de direitos e a falta de respeito que não para de ocorrer. Algumas de forma escancarada e outras de forma velada. Tudo isso reforça que realmente os servidores e as servidoras do nosso estado não tiveram motivo para comemorar no último dia 28. Entre os principais pontos de reivindicação dessas categorias está o pagamento da data base, uma defasagem salarial acumulada em aproximadamente 40%, sem recomposição desde 2016. A data base desponta como uma questão urgente e comum a todo o funcionalismo público. O presidente do Sindipro Aduel, César Bessa, explica que a melhoria das condições de trabalho para os docentes temporários, além da equiparação do piso salarial dos professores das universidades estaduais do Paraná com o piso do Magistério da Educação Básica, é uma das principais reivindicações da categoria. Vamos ouvir o Bessa.
Mais de um terço dos professores hoje são temporários. Isso é ruim para o ensino? Com todo o respeito ao trabalho levado pelos professores temporários, é ruim. É ruim porque a característica própria do professor contratado nesse tipo de contrato é por prazo determinado. Então, não é uma, professor, não é uma pessoa que vai ter vínculo com a instituição a sua vida inteira profissional. Né? Logo, não vai ter desenvolvimento, né, do tripé fundamental para o desenvolvimento da universidade, que é ensino, pesquisa e extensão, porque esses temporários são contratados, né, exatamente para atuar como professor de ensino, na área de ensino. Né? Desenvolvimento de pesquisa e extensão, muito raramente vai ser utilizado o serviço dele. Então, isso já é um problema. Sem contar que esses professores temporários são contratados, estão sendo contratados e estão se utilizando o trabalho deles em carga horária abusiva. Nós precisamos de concurso público, urgentemente, e muito concurso público.
A implementação do ponto eletrônico nas universidades estaduais do Paraná é vista pelo presidente do Sindipro Aduel como uma medida ineficaz. Ele aponta que o controle de horário, antes feito em papel e agora realizado de forma digital, não representa as horas efetivamente trabalhadas pelos professores.
O governo do estado simplesmente selou a conversa conosco, né, e não cumpriu o que diz a lei estadual, não cumpriu o que diz a lei federal, não cumpriu o que diz a Constituição Federal. Nós temos um governo que não cumpre a lei, que viola a lei, né? E não acontece nada nesse país, né? Não acontece nada. A gente não vê, né, os órgãos responsáveis pela fiscalização do serviço público, né, não desenvolvendo a denúncia disso, pelo menos, né? É um caso grave, da mesma forma a questão do ponto, né? Esse ponto que agora, nós tínhamos um ponto escrito que é um ponto que é uma perfumaria, porque ele é uma farsa do horário praticado. É para justificar para o Tribunal de Contas que os professores fazem 40 horas. Como se efetivamente nós estivéssemos trabalhando naquele horário que está pontuado ali. Isso era feito no papel e agora está sendo feito da mesma forma em condições virtuais. Né? Ou seja, o problema é o mesmo. Né? O problema é o mesmo. Né? Ou seja, nós saímos da farsa do papel, agora estamos na farsa do ponto virtual. Né? E o que é muito perigoso. É muito perigoso, porque, né, em algumas universidades, como as universidades federais, as paulistas, a própria Universidade Estadual de Ponta Grossa e da Universidade Estadual de Maringá, não existe ponto. Né? Mesmo assim, aqui na universidade, nós saímos agora do ponto papel e estamos fazendo a mesma coisa, da mesma forma, né, no espelho virtual. Né? Lamentável. A universidade não exerce, a gente vê que a administração da universidade, em vários aspectos, não exerce a sua autonomia administrativa, que é constitucional, né? Porque quer ficar subserviente, né? Subserviente, né? E de forma excessiva subserviente ao governo do estado do Paraná.
Bom, pessoal, nós acabamos de apresentar a fala do presidente do Sindipro Aduel, César Bessa, falando sobre a luta enfrentada pelos professores da UEL junto ao governo do estado. Não só da UEL, né, gente? De todas as universidades do estado, que tem cada vez mais retirado direitos desta categoria. E agora vamos saber com o presidente da ASUEL, Marcelo Seabra, suas principais lutas, né, que eles têm enfrentado, como a implantação da gratificação de segurança patrimonial, GSP, realização de perícias médicas em Londrina e a atualização da tabela salarial dos agentes de apoio. E é claro, né, gente, a reposição salarial.
Quanto à segurança patrimonial, gratificação, precisa ser feito um esclarecimento. Eles recebiam a periculosidade, que era calculada sobre o salário básico deles. Então, o valor da periculosidade é, via de regra, maior do que a segurança patrimonial. Ocorre que agora a universidade implantou esse valor, esse tipo de gratificação, e está complementando até atingir o valor total da periculosidade. Só que o receio deles é que futuramente não haja uma correção, esse valor seja fixado e aí eles percam à medida que forem recebendo reajuste salarial. O que nós estávamos pleiteando é que a perícia fosse feita em Londrina e que, uma vez que existe perícia médica aqui, ela é terceirizada, foi contratada pelo governo, então que eles tivessem a competência para poder emitir os laudos e a pessoa não tivesse a necessidade de se deslocar. E, além disso, existe pedido para que seja realmente implantada uma perícia concursada aqui para atender não só Londrina, como a região, uma vez que existem servidores nas cidades próximas e eles também estão sendo penalizados, tendo que realizar esse deslocamento. A tabela salarial do pessoal de apoio ainda permanece uma pendência. Nós tivemos, no ano passado, um plano de cargos, carreiras e salários que foi implementado em agosto, porém, os servidores do nível mais fundamental, eles não foram contemplados. A tabela que veio para eles foi muito ruim, ao passo que o pessoal de nível médio e superior teve uma tabela que foi até a contento. O que a gente está tentando agora é ver se consegue corrigir essa injustiça. Mas o governo alegou que existe uma pendência no STF, Supremo Tribunal Federal, a respeito da reposição salarial de 2017 ainda, que não foi paga, e aí com isso suspendeu as negociações em relação à tabela salarial do pessoal de apoio. Neste momento não temos nenhuma perspectiva, nada que indique que haverá uma correção da tabela salarial do pessoal. Talvez tenhamos que partir para algum protesto, algum ato, enfim, para que a gente consiga abrir o diálogo com o governo. Sobre a reposição salarial, nós esse ano não tivemos nada, foi zero de reposição. Em contrapartida, o governo concedeu para o Judiciário, para o Legislativo, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública. Todas essas esferas de poder tiveram reposição. O Executivo não teve nada. Para o ano que vem, a proposta que a SUEL tem é de a gente começar a mobilizar a categoria com vistas a uma possível greve, uma vez que as perdas salariais este ano já estavam perfazendo 38%. E é inadmissível que o governo não queira conceder a reposição, ao menos da inflação desse ano, para os servidores. Por conta disso, a nossa posição é de começar a mobilização já em fevereiro e se, quando chegar em maio, que é a nossa data base, caso o governo não apresente nenhuma proposta, a gente defende que haja a paralisação das atividades.
É isso mesmo, pessoal. Como ouvimos nas falas do César Bessa, do Sindipro Aduel, e o do Marcelo Seabra, da Asuel, os servidores das universidades não têm nada para comemorar. De toda forma, nós aqui do Aroeira queremos saudar todos os servidoras e servidoras públicas pelo seu dia. Lembrando que essa matéria é da nossa estagiária do Portal Verdade, a Fernanda Soares, com a supervisão da nossa queridíssima Franciele Rodrigues. Se você quiser mais detalhes sobre essa pauta, basta acessar portalverdade.com.br.
De longe, por mais longe, quem tem fé vai me esperar.
E a SUEL celebra uma importante decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, que acolheu o pedido do sindicato em relação aos servidores que já haviam cumprido os requisitos antes da vigência da Lei Complementar 231 de 2020, reconhecendo direitos a efeitos financeiros retroativos para este grupo específico. Essa conquista assegura que os direitos desses servidores sejam respeitados conforme a data em que cumpriram os requisitos e reafirma a importância da defesa sindical. Para falar sobre este assunto, nós estamos recebendo aqui nos estúdios, hoje aqui do Aroeira, o advogado e também assessor jurídico da Asuel Sindicato, Dr. Vinícius Fernandes. Dr. Vinícius, muito obrigado pela sua presença, uma honra recebê-lo aqui no Aroeira.
Eu é que agradeço esse espaço e esse privilégio que é poder falar contigo e com os ouvintes.
Muito obrigada. Doutor, dá para o senhor explicar melhor aqui para os nossos ouvintes, né, do que se trata essa decisão do Tribunal de Justiça que a Suel divulgou, na verdade, essa semana, né, quinta-feira?
Sim, explico sim, com certeza. Bom, a Suel Sindicato, que é o sindicato que representa toda a carreira técnica universitária da Universidade Estadual de Londrina, ela ingressou com uma ação para tentar garantir que os servidores que fossem promovidos, que eles tivessem os efeitos retroativos à data em que completaram os requisitos para promoção. Vamos explicar isso um pouquinho melhor. Em 2021, o Estado do Paraná publicou dois decretos promovendo os servidores. Num primeiro decreto, ele promoveu os servidores e pagou os efeitos financeiros, ou seja, pagou as diferenças salariais desde quando a pessoa tinha completado o requisito. Então, ela completou o tempo para ser promovida, a partir dali ela tem efeitos financeiros. Essa é a regra, é isso que nós defendemos. O governo do estado fez, então, a publicação de uma lei, que foi essa que você comentou, essa 231 de 2020, onde ele coloca que os efeitos financeiros não seriam mais de quando a pessoa completou os requisitos, mas sim de quando o Estado resolver publicar o decreto. Então, se ele demorar 2, 3 anos para publicar o decreto, não tem efeito financeiro retroativo nenhum. Contra essa discussão, o sindicato entrou com uma ação. Ela teve uma sentença desfavorável aos servidores aqui em Londrina. O juiz entendeu que era aplicável essa lei. Contudo, nós fizemos uma defesa no tribunal, inclusive com sustentação oral por parte... Eu até que fiz a sustentação junto ao tribunal. Nós conseguimos reverter essa decisão e foi decidido que daqueles dois decretos que eu comentei, um deles pagava retroativo, o outro não. Então, esse outro que não pagava, foi dito que a universidade, o Estado, eles vão ter que pagar os efeitos financeiros retroativos à data em que completou o requisito também. É importante ressaltar, é uma decisão que ainda não transitou em julgado, é uma decisão que ainda vai, muito provavelmente, ser objeto de recurso por parte do Estado e também da UEL, eu acredito. Inclusive, no dia que eu fiz a sustentação, também sustentou o procurador do Estado, estava lá sustentando perante o tribunal, certo? E uma outra coisa importante de comentar, isso agora é um recado direto para os servidores e servidoras, não é necessário tomar nenhuma medida nesse momento. Não precisa assinar procuração nenhuma, não precisa assinar contrato com ninguém, porque é muito comum, Elza, quando tem esse tipo de notícia, o pessoal aproveitar isso e, uma espécie de fake news, sair aí e colocar o que a gente chama de paqueiros, que são essas pessoas que ficam correndo atrás de procuração, colocar os paqueiros em campo para poder induzir o servidor a assinar uma procuração de maneira corrida, assodada. Servidor, é só esperar. Quando transitar em julgado, nós vamos fazer uma ampla divulgação em nome da Suel e vamos chamar as pessoas beneficiadas. Que, inclusive, mas eu aposentei, doutor, também pode ser que eu tenha direito? Se você estava naquele decreto, pode ser que você tenha direito. Mas nós vamos chamar, num segundo momento, a categoria. Depois que houver o trânsito em julgado, se for favorável aos servidores, como a gente acredita que será.
Interessante. Essa palavra paqueiros eu nunca tinha ouvido falar, doutor.
É uma falta ética que é cometida por alguns profissionais, infelizmente, que isso remete àquele pessoal, aquele cão farejador que vai ali atrás da caça, né? É uma expressão até um pouco chula, diria eu, né? Mas é assim que são chamados esses sujeitos que vivem de correr atrás de procuração para alguns clientes. Infelizmente, os servidores são muito abordados com isso, sabe, Elza? Mas a gente faz as denúncias ao Código de Ética, ao Conselho de Ética da OAB sempre que visualiza isso. Mas não custa informar.
Sim, eu quero aproveitar esse momento para que você dê um toque aqui para os nossos ouvintes, que a gente sempre vê, né, o pessoal da Suel postando no Instagram, no próprio Facebook também, golpes, tentativas de golpes com servidores, não só da UEL, né, mas isso acontece em vários segmentos, mas aqui na UEL tem acontecido bastante, né, a Suel recebe bastante denúncias sobre isso, inclusive eles têm todas as informações do escritório de vocês. Sim. Uma loucura isso.
Para nós, para você ter uma ideia, eu já devo ter feito aí umas dezenas de boletins de ocorrência. A cada fato novo a gente faz um boletim de ocorrência, né, tentando prevenir. Mas a melhor saída aqui é a promoção. É a promoção de uma conscientização. Tá? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que conscientizar o servidor que, se receber um contato, por mais que pareça com a minha foto, com a foto do Dr. Maurício, ou de outro advogado do meu escritório, ou de outro advogado que te atenda, não faça nenhum pagamento sem comparecer pessoalmente no escritório. A gente não sai pedindo dinheiro para ninguém. Aliás, a gente raramente pede valor. Geralmente a gente entra em contato para fazer o pagamento para a pessoa. Então não existe isso de, olha, tem que depositar hoje para poder liberar o valor. Isso não se faz, tá? Então toma isso cuidado.
Importante conscientizar o pessoal. Doutor Vinícius, eu gostaria que o senhor comentasse sobre a ação da Database. Como que está isso?
Comento sim. É importante sua pergunta, é um tema que o servidor sempre é recorrente. A ação da Database, todas as ações propostas sobre esse tema estão suspensas. Todas elas estão aguardando um julgamento pelo STF, que está marcado para acontecer no dia 12 de novembro. Ele já foi adiado algumas vezes, vai ser agora uma sessão presencial. Inclusive, nós do FES, do Fórum das Entidades Sindicais, nós temos representantes que farão uma defesa oral perante o STF, né? Então, nós vamos ter representante lá sustentando oralmente pelas entidades do FES. A expectativa desse julgamento, no meu entendimento, é uma expectativa boa, uma vez que nós vencemos nas primeiras instâncias até agora, e a gente espera aí que seja preservado o direito do servidor. Só para retomar o que é essa ação da Database, rapidinho. Em 2016, o governador Beto Richa, para tirar os servidores da greve, fez um acordo, se comprometeu a pagar parceladamente a reposição. Quando chegou em janeiro do ano seguinte, ele revogou a lei que ele mesmo tinha criado. Então a discussão agora é se esse calote, se esse voltar atrás, se ele é válido ou não. Essa é a discussão.
Estamos aqui conversando com o Dr. Vinícius Fernandes, ele que é assessor jurídico da Suel, trazendo informações para a gente sobre algumas ações que foram ganhas aí e algumas que também estão transitando. Tem mais alguma novidade, doutor?
Olha, tem uma novidade quentinha, que é aqui um furo de reportagem para vocês do Aroeira.
Oba!
Que é, nós ingressamos agora essa semana com um mandado de segurança contra um ato que alterou a forma de remuneração da periculosidade dos agentes de segurança interno, tá? Esse pessoal que trabalha na segurança, eles tiveram suprimidas os seus gratificações de periculosidade e passaram a receber uma outra parcela chamada gratificação de segurança patrimonial. Nós fomos ao judiciário. GSP, isso mesmo. Nós fomos ao judiciário para tentar manter esse pagamento na forma de periculosidade. Porque da forma como está agora, o servidor evolui na carreira, mas a gratificação não cresce. Essa gratificação fica em valor fixo. Então a gente quer tentar, sendo coerente com o vetor de valorizar o servidor público, que ele possa, ao se desenvolver, ter também um ganho na periculosidade. Já propusemos isso, que é uma reivindicação ali dos agentes de segurança.
Que maravilha, né? Você vê o governo sempre dando a impressão de que está dando uma vantagem, né, para o servidor, para os trabalhadores, mas no fundo sempre tem essa questão que acaba complicando lá na frente, né, doutor?
Sim.
Doutor, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância da sindicalização. A Suel é um sindicato que, né, já existe há bastante tempo, mas assim, muitos trabalhadores se aposentando, diminuindo bastante, né, o número de filiados, e nós temos várias pessoas que ainda não se filiaram ao sindicato. Importante se filiar, né, doutor?
Eu diria que é para além de importante. Eu diria que é uma questão de autopreservação. É fundamental o servidor público ter noção de que você ter alguém que está se dedicando a lutar para que os seus direitos sejam respeitados, isso é uma dádiva. E uma coisa importante, enquanto na iniciativa privada a gente já teve o tal do imposto sindical, que a pessoa pagava independentemente de querer ou não, aqui no serviço público, na Suel, por exemplo, nós nunca recebemos contribuição obrigatória. Então, o que sustenta a nossa atuação, por exemplo, jurídica, é o fato de ter pessoas pagando uma mensalidade lá para a Suel. Eu digo sempre isso para o servidor que senta à minha frente. Ah, ganhamos a ação da insalubridade, ganhamos a ação da gás, ganhamos agora recente a ação das diferenças de horas extras. Cada uma dessas ações teve um custo para entrar. Quem pagou isso? Os sindicalizados. Se todo mundo retirar a sindicalização, no outro dia o sindicato está fechado.
Tá? Exatamente. E o interessante é que as pessoas que não são filiadas, não são sindicalizadas, também acabam recebendo o mesmo benefício. Nada mais justo do que essas pessoas também se filiarem, né, doutor?
Com certeza, com certeza. É uma questão egoísta e altruísta. né, tanto de preservar o meu interesse, quanto de, na coletividade, contribuir para a formação daquela luta.
Deixar esse recado para o pessoal que ainda não está afiliado à Suel Sindicato. É muito importante, gente, a filiação de cada um de vocês. Só assim o sindicato se fortalece e vocês podem, né, depois gozar dos benefícios que vão ser conquistados no coletivo. Não é isso, doutor?
Perfeito, Elza.
Doutor, muito obrigado por sua presença aqui. Eu sei que o senhor tem uma viagem agora, vai para São José do Rio Preto visitar a vovó. Um abraço para sua avó e boa viagem para você.
Eu agradeço o carinho de sempre, a cordialidade. Estou sempre à disposição.
Muito obrigada. Música e resistência. Quando as relações de trabalho se transformam em canções. Olha, pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês. Só quem já trabalhou na roça, na obra, no canteiro de obra ou em outro serviço onde é preciso levar marmitinha que vai entender o que eu vou falar agora. E eu falo isso, viu, com propriedade, viu, Ricardo? Sabe por quê? Porque eu morei muitos anos na roça. Colhi muitas e muitas arrobas de algodão. Você não sabia, né, Ricardo? Mas eu me lembro bem, viu, que a hora mais importante do dia era quando aparecia lá no horizonte, assim, a cena do meu pai apontando montado num cavalo, pois eu sabia que ele estava trazendo, sabe o quê? A marmita. A alegria aumentava ainda mais quando abria aquela tampa, sabe, daquela vasilhinha de alumínio. Subia um cheiro único que, além do delicioso aroma daquela polenta ao molho com frango caipira ou do ovo frito, né, também da linguiçinha às vezes, mas o cheiro, sabe do que era, Ricardo? Era de amor. Por isso que todas as vezes que eu ouço esse samba do Adoniran Barbosa, esse gênio, eu volto ao passado. Volto naquele tempo bom que a gente era feliz e não sabia. Então, chega de conversa fiada, né? Vamos ouvir agora Torresmo à Milanesa, em homenagem a todos os trabalhadores e trabalhadoras que capricham na marmita.
Você trouxe na marmita dito,
doce ovo preto, doce ovo preto.
E você, beleza, o que é que você trouxe?
Arroz com feijão e um torresmo à milanesa na minha tereza.
Marmita dito,
trouxe ovo frito, trouxe ovo frito.
E você, beleza, o que é que você trouxe?
Arroz com feijão e um torresmo à milanesa, minha Tereza.
Vamos almoçar sentados na calçada,
conversar sobre isso e aquilo, coisas que nós não entendemos nada.
Depois, puxar uma paia, andar um pouco pra fazer o quilo. É dureza, João.
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 É dureza,
João.
O mestre falou que hoje não tem valida. Ele se esqueceu que lá em casa eu sou só eu.
Se segura, Maria, se segura.
O mestre falou que hoje não tem valida.
Pra ele sempre tem valida.
Ele se esqueceu que lá em casa eu sou.
Se segura minha filha, se segura mais um pouco.
O mestre falou que hoje não tem valida.
Um dia você mete também.
Ele se esqueceu que lá em casa não sou.
Se segura, Maria, se segura.
O mestre falou que hoje não tem valida.
Puxa saco.
Ele se esqueceu que lá em casa não sou.
Aguenta não, Maria.
Acabamos de ouvir Adoniran Barbosa e Carlinhos Vergueiro, na voz de Adoniran Barbosa, a música Torresmo à Milanesa.
Você está ouvindo o programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
Justiça do Trabalho simplifica. O acesso aos direitos trabalhistas sem complicação.
Trabalhe no local muito quente e barulhento. tem o direito ao adicional de insalubridade? Quem esclarece é a juíza da 9ª Vara do Trabalho de Curitiba, Angélica Cândido Nogares Lomp.
As empresas que mantêm empregados são obrigadas a contratar uma perícia para elaborar o programa de prevenção de riscos ambientais. Se através desta perícia houver sido constatada a presença de calor e de ruído acima dos níveis de tolerância previstos na lei, o adicional de insalubridade será devido, podendo ser, conforme apurado, de 10%, 20% ou 40%, e calculado, em regra, sobre o salário mínimo nacional ou sobre o piso do sindicato. Sem perícia, não há como se reconhecer o direito ao adicional de insalubridade.
Justiça do Trabalho simplifica o acesso aos direitos trabalhistas sem complicação. Este é um projeto do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná em parceria com a rádio UEL-FM para promover o acesso aos direitos trabalhistas sem complicação. Até mais!
Marinheiro, 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 quero ver você no mar. Madeira de dar em doido vai descer até quebrar. É a volta do cipó de Arueira no lombo de quem mandou dar.
É a volta do cipó de Arueira no lombo de quem mandou dar.
É a volta do cipó de Arueira no lombo de quem mandou dar.
E o Fórum Paranaense de Educação de Jovens e Adultos da região de Londrina divulgou um manifesto denunciando o fechamento das unidades da EJA Educação de Jovens e Adultos em Londrina e Cambé a partir de 2025, por determinação do Núcleo Regional de Educação. No documento, o fórum acusa o governo Ratinho Júnior, do PSD, de promover um desmonte da educação para trabalhadores jovens e adultos, alertando para o impacto dessa decisão em comunidades vulneráveis e criticando as políticas educacionais adotadas pela SEED, que é a Secretaria Estadual da Educação. E para falar sobre este assunto, nós vamos iniciar agora mais uma edição da série A Educação que Não Queremos, tendo como tema principal a EJA, Educação de Jovens e Adultos. E esta é uma primeira de uma série de várias entrevistas que vamos fazer sobre este tema. Hoje nós estamos trazendo aqui no estúdio da UEL-FM o professor e membro do Fórum Paranaense de Educação de Jovens e Adultos, professor Ivo Aires. Ivo, muito obrigado pela sua presença, uma honra receber você aqui no Arueira. Seja bem-vindo.
Olá, boa tarde a todos os ouvintes do programa Arueira. Quero agradecer a Elza, agradecer ao Ricardo, nosso ex-aluno, né? Foi estudante da EJA, hoje formado em letras, um exemplo de que a EJA é importante, né? A educação de jovens, adultos e idosos vem sendo destruída no governo de Ratinho Júnior. Aliás, já começou a ser desmontada já no governo do Richa, mas não com tanta velocidade e voracidade quanto no governo de Ratinho Júnior. Semana sim, semana não, a gente recebe informações de que uma escola da EJA, uma turma da EJA, um turno da EJA, um CBEJA foi fechado no Paraná. E agora, mais recentemente, temos aí o aviso de que 3 comunidades vão ficar sem a escola, sem a educação de jovens e adultos.
Muito triste, né, Ivo? A gente tem as informações, né, que em 5 anos de gestão, o número de matrículas na modalidade EJA caiu 75%, passando de 125.881 em 2019 para apenas 31.743 em 2023. Quer dizer, é altíssimo, né? Essa queda, é altíssima essa queda. Antes de iniciar essa entrevista, aprofundar a nossa entrevista aqui com o Ivo Aires, eu quero apresentar a fala do Sérgio Santos. Ele tem 42 anos, é aluno da EJA na Escola Ruth Ferreira, localizada no bairro Parque Universidade. Ele destaca o impacto que o fechamento desta unidade, né? Já está na lista? É isso,
já está,
Ivo?
Definido que vai fechar, mas os alunos não deixaram.
É, espero. Mas ele fala do impacto que vai causar, né, caso essa escola seja, né, fique também sem o EJA. Vamos ouvir.
Meu nome é Sérgio e eu estudei no EJA, na escola, no bairro universitário, na O nome da escola se chama Ruth Ferreira. Eu não sabia ler, não sabia escrever. Deus colocou esse projeto do EJA aí para a gente estudar, que foi a porta para conhecer a mudança na minha vida. E a partir do momento que eu comecei a estudar no EJA, eu comecei a aprender a ler. Eu nunca não sabia nem ler nem escrever. Então, o EJA para mim foi uma faculdade, está sendo. Então, eu fico triste que o EJA vai acabar. E tem muita gente que está estudando com nós, e a gente trabalha, chega de tarde, é muito corrido para a gente. E a escola perto aqui do bairro onde eu moro, é a mais perto que tem. E para a gente que fechar, está fechando as portas para nós. Porque fica difícil para estudar. Porque a gente vai estudar onde?
É, Ivo, muito triste o depoimento dele, né? Você vê que é uma pessoa que muito interessada, que aprendeu muito, que teve uma mudança de vida, como ele fala. E assim como ele, são dezenas sofrendo com isso, não é isso?
Isso. A educação de jovens e adultos, ela foi pensada exatamente para atender as pessoas que não puderam estudar em tempos passados, e entre os vários motivos, um que se destaca é exatamente por razões de trabalho. Ou seja, a EJA, ela foi criada para atender o trabalhador e a trabalhadora, que por motivos diferentes acabou deixando de estudar. Então, deixou ou nunca entrou na escola para se alfabetizar, ou parou em alguma etapa, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio. Então, a educação de jovens e adultos foi criada pensando neste público, nesta demanda. Acontece que o governo do estado, em 2019, modificou o sistema. Para atender o estudante trabalhador, precisa ter um sistema próprio, adequado às necessidades deste trabalhador e desta trabalhadora. Portanto, não pode ser um sistema igual ao sistema ofertado para crianças e adolescentes, em que você tem regras rigorosas, as disciplinas todas juntas para serem ofertadas. Enfim, quando foi criada a educação de jovens e adultos, e pensando no trabalhador, foi ainda no governo de Requião, quando então se criou, a partir de amplos debates com as pessoas envolvidas com a EJA, com as universidades. A UEL teve um papel importante na época, na criação, na elaboração do sistema EJA, que ofertava o curso por disciplinas, ou seja, o estudante ele se matriculava numa disciplina, isso ensino fundamental e médio, numa disciplina e até quatro. Se ele não conseguisse concluir uma delas, não teria problema, ele daria continuidade nas outras, depois faria a que ficou para trás. Mas isso tudo mudou. Mas antes de entrar nesse detalhe, acho que é importante entender assim, o Sérgio é uma figura extraordinária, é um exemplo de pessoa com muita força de vontade, uma pessoa, assim como muitos que nós temos hoje na educação de jovens e adultos, que era analfabeto, mas resolveu romper com isso, resolveu superar o analfabetismo. E é um absurdo que Londrina ainda tenha um índice de analfabetismo muito grande. Nós temos aí cerca de 20 mil, a mais de 20 mil pessoas ainda que não conseguem entender as letras, né, não tem alfabetização. O Sérgio é um trabalhador e ele fez a alfabetização, que é a EJA fase 1, que é responsabilidade da prefeitura. Então, a prefeitura oferta a EJA fase 1, que é a alfabetização. A partir do momento que a pessoa já esteja alfabetizada ou com um nível razoável de alfabetização, então ele pode ingressar na EJA fase 2, que é equivalente ao sexto ao nono ano do ensino fundamental, EJA fase 2. E depois ele vai para o ensino médio. A EJA fase 2 e o ensino médio são ofertados pelo governo do estado, não é? E o que está sendo desmontado é a EJA fase 2. No caso onde o Sérgio está estudando, infelizmente veio a orientação, a determinação, de que a EJA fase 2 e o ensino médio não serão mais ofertados na escola Ruth Ferreira de Souza, onde ele estuda. A EJA fase 1, que é a alfabetização, vai continuar porque é do município. Não sei exatamente se vai continuar com agora a nova gestão, de quem foi eleito é também da mesma linha do governo do estado, e que penso que não está muito preocupado em ampliar a oferta da educação pública, mas, pelo contrário, diminuir esta oferta. Não é? Então, a EJA fase 1 é que o Sérgio está, Ele conseguiu superar isso, ele se alfabetizou e agora ele está fazendo a EJA fase 2 com vontade de continuar. Ele tem desejo, inclusive, de fazer uma universidade. Né? Ele é um trabalhador, ele trabalha na prefeitura. Ele era barqueiro, inclusive, do Igapó. A gente fez a história de vida deles lá. É uma turma muito boa. Mas que agora terão este sonho interrompido, porque não terá mais a oferta da EJA fase 2 e do ensino médio. Mas é claro, eles estão se mobilizando para evitar isso.
Nossa, é uma pena, né? E o governo continua batendo na tecla, né, de que tem que ter mais frequência, ter mais alunos para iniciar turmas novas, e justifica também que tem muitas faltas, né, Ivo? E essa é justificativa, mas a gente sabe que o que está por trás é o desmonte mesmo da educação pública, né?
Olha, a EJA, né, como eu tinha dito, ele foi pensada inicialmente para o trabalhador. Portanto, ela tinha que se adequar à necessidade desse trabalhador. Numa questão de respeitar o horário de trabalho, as faltas que ele pode ter, porque as coisas mudam na vida, né? É muito difícil para um trabalhador mudar a rotina, né? Ele está lá com a sua rotina de vida, o seu cotidiano, de repente, há incentivo para ele estudar, ele vai estudar, mas aí é uma quebra de rotina que ele tem que se adaptar. Então, é normal dentro da educação de jovens e adultos, desde que ela foi criada, que quando você abre turmas, há uma maior procura. Mas que ao longo do curso, há infelizmente,
algumas pessoas que desistem,
mas depois voltam. É o que a gente chama de ausência temporária. Mas a partir do momento em que o governo do estado mudou o sistema, que antes dava mais flexibilidade e criou regras muito rigorosas, semelhantes ao sistema de adolescente, aí sim esse estudante trabalhador abandonou de vez.
Sim.
Por quê? Porque ele é obrigado a chegar na escola às 18h20 e sair 22h40.
Ir depois todos de um dia os inteiro dias, de trabalho.
Depois de um dia inteiro de trabalho, entrar às 18h20, sair 22h40, fazer as disciplinas todas coladas, ele não pode ir mal em nenhuma delas, né? Tem a questão da frequência, que tem que ser cumprida, enfim. Com essa forma mais rigorosa que foi criada, ele se afasta mesmo.
Sim.
Nós já havíamos apontado isso em 2019, quando o governador mandou a toca de caixa para o Conselho Estadual de Educação, que essa mudança deveria ser feita. Nós estivemos lá, estivemos numa reunião ampla com várias escolas de EJA, diretores e professores de EJA, conversando com os conselheiros. O presidente do conselho foi reitor aqui da universidade, Oscar Alves. Ele batia na tecla de que precisava mudar mesmo e que tinha que deixar a carroça andar para as abóboras se ajeitarem. Foi a fala dele.
Nossa.
Quer dizer, os alunos viraram abóboras, né? Então, na cabeça desse presidente do conselho.
Absurdo.
E de lá para cá, o conselho não fez nenhuma avaliação do que realmente aconteceu. E nós já dizíamos lá, isso não vai dar certo. Esta mudança que vocês estão fazendo, que o conselho está aprovando aqui, a toque de caixa e de forma impositiva, pelo mando do governador, não vai dar certo. Vai ter evasão. Mas a gente sabia que isso estava dentro dos projetos da própria proposta do governo do estado, que é, lá na frente, acabar mesmo com a educação de jovens e adultos presencial.
Conversando aqui com o Ivo Aires, né, ele que é professor e também faz parte do Fórum Paranaense de Educação de Jovens e Adultos aqui de Londrina e região. Estamos caminhando para finalizar já, Ivo, mas eu gostaria que você desse um relato para a gente. Vocês têm, pelo fórum ou pela própria APP, você também é membro da APP, que eu sei, vocês têm algum relato assim, das pessoas que já tiveram que parar por conta do fechamento das escolas? Devem ter várias situações tristes, né?
Muitas, né? Muitos que começaram e vão encontrando dificuldades.
Estavam empolgados.
Sim, a gente procura incentivar. O que que o governo do estado está fazendo para... porque o estado ele tem a obrigação de ofertar a educação. É direito público subjetivo.
Direito público.
É direito público subjetivo. Eu tenho direito à educação. O estado não está negando. Só que ele vai fazer de uma outra forma, à distância. Essa é a grande questão. O governo do estado ele tem um projeto já muito desde 2019 que é gradativamente substituindo as aulas presenciais por educação à distância. Então esse estudante que não tem condições de permanecer durante a semana, porque esse sistema ficou realmente engessado, é dado a ele a oportunidade da EJA EAD, que a gente considera que é uma coisa totalmente vazia. O governo do estado deveria ser mais honesto e simplesmente já falar, se matricule e você leva o certificado, porque é uma farsa, na verdade.
Sim, sim.
Uma vez por semana, vai fazer trabalho em casa, não faz. O trabalhador já tem dificuldade de aprendizado na escola, não faz lá na casa.
Sem falar dificuldade, né, com essas tecnologias, né?
Exatamente. Então, nós temos esta situação e a gente sabe de vários estudantes que pararam, vários trabalhadores que pararam, que gostariam de voltar, mas vão ter dificuldade para poder se enquadrar nesse sistema presencial e muitos acabam optando, então, por fazer essa matrícula na EJAD, porque ele vai ter uma certificação mais rápida, inclusive, né?
Bom, Ivo, nós já estamos finalizando aqui nossa entrevista, mas antes de você ir embora, eu gostaria que o Ricardo colocasse só mais um pedacinho da fala dele, do Sérgio, né? Falando que o EJA é um sonho, da vida dele.
Eu peço a Deus para ajudar, não deixar fechar essa escola, porque essa escola é tudo para a gente. O EJA é uma porta que abriu para a gente. É uma porta que deu, que Deus colocou para a gente enxergar, começar a ler e começar a enxergar um mundo diferente. Agora, quem fechar, está fechando o olho da gente também, porque eu era cego. Hoje eu estou começando a enxergar cada passo que eu dou na minha vida, cada dia que passa, eu estou enxergando. Cada passo que eu dou, é uma vitória na minha vida. Porque eu saio para ir resolver as minhas coisas, hoje eu sei ler, cara. Hoje eu olho assim, não pergunto para ninguém, por quê? Eu pego o papel, pego o endereço, sei ler. É uma bênção de Deus. Hoje eu sei mexer em tudo quanto é coisa, estou aprendendo a mexer. Para quem não sabia fazer nada, nem assinar o nome. Então, eu acho que fechar o EJA vai acabar até com o meu sonho. Sonho meu, sonho de muitas pessoas.
É isso, né, Ivo? Infelizmente, né? E qual que é o direcionamento que vocês dão para finalizar para as pessoas que, né, estão correndo esse risco, né? Estão estudando, igual o Sérgio, por exemplo. É se manifestar, ir para a rua, protestar, como que é?
Sim, essas três unidades que estão fechando, na verdade, elas são o que se chama APEDES, que são Ações Pedagógicas Centralizadas, que são coordenadas pelo CB Jaherbert de Souza. Várias APEDES já foram fechadas e agora são essas três, a do Parque Universidade, na Escola Ruth Ferreira de Souza, no Jardim Santa Fé, que funciona na Escola Maria Cândida, são parcerias com escolas municipais e com outra escola em Cambé, em parceria com a Escola Andréa Nuzzi. Então, esses estudantes estão se mobilizando, as três escolas, fazendo um abaixo-assinado para encaminhar a secretaria e também fazendo seus contatos com os políticos locais, ou seja, com as lideranças comunitárias, para ver se consegue evitar esse fechamento. Destas APEDs que pertencem, são coordenadas pelo CB Jaherbert de Souza. Então, essa mobilização é que a gente está assistindo e lá no Ruth Ferreira de Souza, que é o Parque Universidade, que atende ali os bairros adjacentes também.
Onde o Sérgio
tem
estuda.
Essa mobilização, onde o Sérgio estuda.
Tá bom, então, a gente fica aqui, né, torcendo para que isso não ocorra. E no que vocês precisarem de nós, aqui do Aroeira, nós estaremos à disposição. E bom saber, eu não sabia que o Ricardo tinha feito EJA. Qualquer dia ele vem dar um depoimento aqui para nós.
Sim, e fazer um depoimento lá na nossa escola também, porque é importante incentivar os estudantes que estão matriculados hoje para não desistirem.
Uhum.
E o Ricardo é uma referência. As pessoas que conseguiram terminar, concluir o fundamental, o médio e fizeram universidade são as referências. Nós temos vários estudantes da universidade que estão na universidade que fizeram a EJA.
Ivo Aires, parabéns pelo seu trabalho, pela sua garra. Você é um guerreiro e a gente está aqui para o que você precisar. Quando precisar mandar um recado para a turma aí, só ligar para nós, as portas estarão abertas para você.
Agradeço muito, um grande abraço a todos os ouvintes. E obrigado, Elza, obrigado, Ricardo.
Marinheiro, marinheiro, quero ver você no mar. Eu também sou marinheiro, eu também sei governar. Madeira te dá em dor.
até quebrar.
E com essa entrevista tão importante do professor Ivo Aires, né, que é um dos coordenadores da EJA aqui em Londrina, nós encerramos mais uma edição do Aroeira de hoje. Quero agradecer, né, principalmente ao Ricardo Lima, nosso técnico de som aqui da UEL-FM, e toda a equipe da rádio, né, pelo espaço. O Gerson Gurgel, que é o diretor de programação, também ao Edir Pedro, que é o diretor-geral aqui da emissora. Agradecendo também a toda a equipe do Portal Verdade, que tanto nos ajudam aqui na produção do Aroeira. Deixo aqui minha saudação para lá de especial para você, querido e querido ouvinte. Muito obrigada pela sua audiência. Na semana que vem, eu estou aqui de volta para trazer mais uma Aroeira para você. Um forte abraço e até lá!